vontade forte, convicto e com uma cultura própria muito vincada. A nossa força está nas nossas ideias e na nossa capacidade de as defender com convicção e liberdade. Vim para a IEL porque não quero emigrar e porque ambiciono uma vida melhor para constituir família e porque precisamos de um país que construa as casas que a nossa geração precisa. Para que tudo isso possa acontecer, eu preciso, em primeiro lugar, que o meu voto conte. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, a transferência de votos dos partidos tradicionais para a IEL assusta os incumbentes com receio das opções de jovens do nosso país, mas sabemos que estas opções farão o nosso país crescer. A bola está do lado do PS, vou concluir, do PS e do PSD, os partidos que há praticamente 50 anos governam alternadamente o nosso país. Aprovemos o Círculo Nacional de Compensação. Ainda vamos a tempo não desperdiçar Portugal. Portugal precisa de crescer, para crescer precisa de mudar, para mudar precisa de uma reforma do sistema eleitoral e para reformar o sistema eleitoral precisa da iniciativa liberal. Obrigada.
Para encerrar o debate em nome da Iniciativa Liberal, tem a palavra o Sr. Deputado Rodrigo Saraiva.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Já expliquei aqui aquilo que aconteceu ao longo desta legislatura relativamente àquilo que é o sistema eleitoral. E também foi muito falado a realidade nos últimos 40 anos, quando muitos disseram que queriam mudar o sistema eleitoral e nada fizeram. E há uma coisa que é preciso dizer. É exatamente por haver eleições que nós fizemos este agendamento putestativo. Mas sabem porquê? Não pelas razões que estiveram aqui a dizer. Fizemos este agendamento putestativo com esta proposta que já tínhamos anunciado e já tínhamos submetido, porque é possível. A única coisa que está em debate dentro desta proposta é se o círculo de compensação, que todos concordam com o benefício do círculo de compensação, deve ser 40, 30 ou 20. E aquele argumento que um círculo de compensação vai prejudicar os círculos mais pequenos ou do interior, isso vai acontecer seja 40, 30, 20, 10 ou 5. O que vai beneficiar é todos aqueles eleitores desses círculos pequenos que hoje em dia não estão aqui representados. Portanto, esta é que é a verdade. É para dar voz a cada vez mais portugueses que o círculo de compensação deve ser aprovado. Não tenham medo da voz dos portugueses, não tenham medo da vontade dos portugueses. É possível até 15 de janeiro afinarmos a especialidade, fazermos uma votação final global e no dia 10 de março todos os votos contarem, seja no círculo eleitoral de cada um, seja no círculo nacional de compensação. Porque também há uma coisa, à data de hoje, ainda ninguém sabe qual vai ser o número exato de todos os círculos. Portanto, todos os argumentos que aqui foram dando para não votarem a favor desta proposta são falsos ou não correspondem à realidade. O único caminho é votarem a favor do círculo de compensação e respeitarem todos os portugueses. Muito obrigado.
Muito obrigado. Encerramos assim o ponto 1 da nossa ordem do dia. O ponto 2 é dedicado à apreciação sem tempos do terceiro Orçamento Suplementar da Assembleia da República para 2023, que votaremos a seguir. E passamos então ao período de votações. Peço aos serviços que abram o sistema de verificação de quórum e aos seus deputados que se registrem. Pergunto se alguma senhora deputada ou senhor deputado presente não conseguiu registar-se eletronicamente. Todos conseguiram. Peço então aos serviços que fechem o sistema e publicitem o resultado do quórum. Temos quórum, vamos passar às votações. Começamos com o projeto de voto de pesar apresentado pela Comissão de Defesa Nacional, de pesar pelo falecimento do general Luís Araújo. Para lê-lo, dou a palavra à senhora deputada Maria da Luz Rosinha.
Muito obrigada, senhor Presidente, e passo a ler. No passado dia 2 de dezembro, faleceu o general Luís Evangelista Esteves de Araújo, prestigiado militar da Força Aérea e devotado cidadão, que se distinguiu no serviço a Portugal, ocupando as mais altas funções da hierarquia militar, como chefe de Estado-Maior da Força Aérea e chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas. Nascido no Porto em 1949, ingressa na Academia Militar no curso de Aeronáutica em 1966, tendo concluído na qualidade de piloto aviador com distinção em 1970. Promovido a tenente em 1972, nesse mesmo ano segue para Moçambique, tendo sido o último chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas a servir na Guerra Colonial. Por feitos praticados durante a permanência em Moçambique, foi-lhe otorgada a Cruz de Guerra de 2ª Classe. Regressado a Portugal em 1974, é colocado na Base Aérea número 6 do Montijo, como comandante da Esquadra 551. Durante o período que ficará conhecido como o Verão Quente de 1975, o jovem tenente piloto aviador Luís Araújo teve ação relevante durante o cerco à Assembleia Constituinte, a 12 de novembro desse ano, tendo pilotado o helicóptero que aterrou em São Bento, com a dupla missão de entregar comida e mantimentos destinados aos deputados cercados e, eventualmente, resgatar do local o Presidente da Assembleia Constituinte, professor Henrique de Barros. No final da década de 70 e nas décadas seguintes, dá continuidade a um longo percurso de qualificações relevantes que o habilitam para, em 1982, se tornar professor do Instituto de Altos Estudos da Força Aérea e, posteriormente, no Instituto de Altos Estudos Militares. Ocupou diversos cargos no âmbito da estrutura da NATO, tendo estado colocado na Supreme Allied Command em Norfolk, como State Officer Air Operation, e no Supreme Headquarters Allied Command em Mons. Em 1994, já como coronel, foi segundo comandante da Base Aérea número 4, nas Lages. Em 1997, assumiu o comando da Base Aérea número 6, no Montijo. Em 1998, durante a crise político-militar da Guiné-Bissau, comandou a Força Conjunta de Proteção e Recolha de Cidadãos Nacionais naquela República. Já como Tenente-General em 2004, assume as funções de Diretor do Instituto de Altos Estudos da Força Aérea e no ano seguinte é empossado Diretor-Geral da Política da Defesa Nacional no Ministério da Defesa Nacional. A 18 de dezembro de 2006, é promovido a General de 4 Estrelas e toma posse como Chefe de Estado-Maior da Força Aérea. No dia 7 de fevereiro de 2011, assumiu as funções de Chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas. Os seus mandatos no topo da hierarquia militar da Força Aérea e das Forças Armadas Portuguesas são caracterizados por uma ação dinâmica e um legado relevantíssimo para o prestígio e modernização das Forças Armadas. Entre diversas condecorações nacionais e estrangeiras, impostas ao General Luís Araújo, destacam-se a Cruz de Guerra da 2ª Classe, a Grande Cruz da Ordem Militar de Cristo, a Grande Cruz da Ordem Militar de Avis e a Comenda da Legião de Honra da República Francesa. Presentemente, servia ainda à República como membro do Conselho das Antigas Ordens Militares Portuguesas, sob os auspícios do Presidente da República. O General Luís Araújo manteve sempre com a Assembleia da República e com a Comissão de Defesa Nacional uma relação de total disponibilidade, lealdade e impecável cooperação institucional. A sua personalidade forte, vibrante, exigente e sempre leal deixa saudades a todos os que privaram com o General Luís Araújo. Sob proposta unânime da Comissão de Defesa Nacional, a Assembleia da República reunida em sessão plenária manifesta o seu profundo pesar pela morte do General Luís Araújo, dirigindo as devidas condolências à sua família e amigos, à Força Aérea Portuguesa e às Forças Armadas, disse, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Gostaria de saudar a presença dos familiares do General Luís Araújo presentes na galeria, endereçar em nome da Assembleia da República as condolências, também em meu nome pessoal à sua mulher, a doutora Maria Manuela Araújo, e queria também saudar a presença do senhor representante do chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, Tenente-General Rui Freitas, e do senhor representante do chefe de Estado-Maior-General do chefe de Estado-Maior da Força Aérea, General António Nascimento, e endereçar também, em nome da Assembleia da República, às Forças Armadas e à Força Aérea as nossas condolências. Vamos agora passar ao segundo projeto de voto de pesar, apresentado pela Comissão de Cultura, de pesar pelo falecimento de Carlos Almeida de Oliveira. Para ler o projeto, passo a palavra ao Sr. Deputado Duarte Pacheco.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Faleceu no passado dia 3 de outubro, aos 80 anos de idade, Carlos Almeida de Oliveira, remador olímpico, antigo campeão nacional que representou Portugal nos Jogos Olímpicos de Munique em 72, e popularmente conhecido como Carlos Boia. Nascido no bairro velho da CUF, na cidade do Barreiro, em 12 de setembro de 43, o destacado atleta em variadas modalidades deixa uma marca de relevo no desporto português. Aos 16 anos, na DOCA da CUF, instituição a que ficou ligado como trabalhador na metalomecânica pesada como caldeireiro, iniciou a prática do remo, tendo conquistado ao longo da sua carreira diversos títulos nacionais e internacionais nesta modalidade esportiva, tendo ainda praticado modalidade como o judo, a luta greco-romana, o atletismo, o hóquei em patins, a vela e o futebol. No que diz respeito a títulos, destacam-se as 4 vezes campeão nacional da luta, às quais se juntam 6 internacionalizações, tendo ainda conquistado outros tantos destaques enquanto judoca. No remo, recolheu mais de 60 títulos ao serviço da CUF, baluarte nacional ao nível do remo, em campeonatos nacionais, bem como luso-brasileiros e mundiais, tendo contabilizado 143 internacionalizações e a conquista em 2004 do título mundial de remo, na categoria veterano aos 61 anos, em 2002 da medalha de bronze e em 2003 da medalha de prata nesta mesma categoria. Em 72, Carlos Boia representou Portugal nos Jogos Olímpicos de Munique, em double sculls, ao lado de Manuel da Silva Barroso. Em 73, conquista o título nacional em 3 modalidades diferentes, remo, judo e luta greco-romana, tornando-se o único em Portugal a conquistar tal proeza e uma figura incontornável do desporto português, sendo em 2008, rosto do ano, distinguido pela Costa Azul, região do turismo de Setúbal. Carlos Boia exerceu ainda as funções de treinador de remo do Grupo Desportivo dos Ferroviários do Barreiro, treinador de remo da CUF e treinador de remo indoor. A Assembleia da República, reunida em sessão plenária, manifesta o seu pesar pela morte de Carlos Alberto de Oliveira Carlos Boia, destacando ainda em variadas modalidades, como atleta, remador marcante, premiado com títulos nacionais e internacionais, que encontrou no desporto a sua paixão maior e a fez valer com o nome de Portugal, endereçando à família e amigos as suas sentidas condolências.
Muito obrigado. Vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Segue-se o projeto de voto de pesar número 529, apresentado pelo Chega, de pesar pelo falecimento da fadista Maria João Quadros. Peço à Sra. Deputada Palmira Maciel o favor de o ler.
Obrigada, Sr. Presidente. Maria João Quadros, uma voz inconfundível e uma presença luminosa no mundo do fado e no panorama cultural de Portugal, deixou-nos no dia 8 de dezembro de 2023. Maria João Quadros nasceu em Moçambique no ano de 1950, trazia na sua voz a alma da portugalidade e personificou o fado com uma autenticidade e paixão que transcendeu gerações, tornando-se uma das mais respeitadas e amadas fadistas da nação. A sua carreira foi um tributo ao fado, a expressão mais pura da cultura portuguesa. Maria João Quadros não só interpretou melodias tradicionais com maestria, mas também inovou, adicionando a sua própria marca pessoal e elevando esta arte a novos patamares. Através da sua música, partilhou a riqueza da língua portuguesa e a profundidade da nossa alma coletiva, com inúmeras atuações em casas de fado de renome, assim como em palcos nacionais e internacionais, levando a alma do fado português além fronteiras. A sua partida deixou um vazio imenso no mundo da música e na cultura portuguesa. Reconhecendo o seu legado imensurável na música e na cultura portuguesa, a sua falta será profundamente sentida, mas a sua música e a sua paixão pelo fado viverão para sempre. Pelo exposto, reunida em sessão plenária ao abrigo do número 1 do artigo 75 do seu regimento, a Assembleia da República manifesta o seu profundo pesar pelo falecimento da fadista Maria João Quadros, uma voz eterna no panorama de fado português, e expressa as mais sinceras condolências à família, amigos e a todos os que, como nós, foram tocados pela sua arte e pelo seu espírito. Obrigada.
Muito obrigado. Vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Segue-se o projeto de voto pesar número 530.